Meus caros amigos e amigas, eu gostaria de falar um pouco hoje por que é importante nós fazermos um curso bíblico. Todos nós sabemos a importância da Bíblia, da palavra de Deus, né? Essa Bíblia que a igreja montou para nós, porque a Bíblia nós sabemos, ela não caiu do céu, né? Nenhum livro da Bíblia traz o seu índice. Quem montou essa Bíblia, nossa Bíblia, quem colocou os 72 livros dessa Bíblia foi a Igreja Católica. E que retirou dela, né, dezenas de livros chamados apócrifos, que não eram inspirados pelo Espírito Santo. Só de evangelhos, o Vittorio Messori fala em mais de 80 que a Bíblia excluiu da Bíblia. E também muitos livros do Antigo Testamento, que a Igreja não deixou entrar. Ao todo são mais de 100. Então, a inspiração bíblica, quem recebeu foi a Igreja Católica. Jesus falou para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Está lá em Lucas 10, 16. Né? E Jesus falou para os apóstolos na Santa Ceia, está lá no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 e 13, né? E eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Então, essa promessa de Jesus, ela é fundamental, ela é marcante, ela é determinante. Essa garantia que o Espírito Santo dá à igreja desde que veio o Espírito Santo em Pentecostes. Ele guia, assiste, conduz a igreja para que a igreja não erre. Então, um dos pontos em que a igreja mais atuou com verdade, com infalibilidade, foi exatamente na definição da Bíblia. Quem não acredita na igreja católica, na infalibilidade da igreja católica, não devia ler a Bíblia. Porque quem compôs a Bíblia foi a Igreja Católica. Quem definiu o índice da Bíblia, quem chama de cânon, cânon quer dizer índice, foi a Igreja Católica. É verdade que os luteranos, né, a Reforma Protestante de 1517, retiraram sete livros, né, porque optaram pela Bíblia hebraica do ano 100 depois de Cristo, ao invés de optar pela Bíblia Septuaginta, de 200 anos antes de Cristo, foi a que a igreja sempre seguiu. Bom, paciência. Então, a palavra de Deus, ela é importantíssima para nós, né? A carta aos Hebreus fala lá, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, eficaz, penetrante, mais poderosa do que uma espada de dois gumes. É pela palavra de Deus que acontecem as coisas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Faça-se o mundo foi feito. A palavra de Deus, ela tem um poder criador, do nada, né? E essa palavra que está transmitida aí na Bíblia para nós. São Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Timóteo fala, a palavra de Deus é útil para edificar, exortar, consolar, formar o homem de Deus na justiça. Então, cara, a palavra de Deus é importantíssima. O Salmo 118, que é o salmo mais longo da Bíblia, né? Ele tem 176 versículos, tudo sobre a palavra de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus é luz para os meus passos. Então, a palavra de Deus é para nós alimento espiritual, é para nós luz para guiar a nossa vida, é para nós, assim, consolo nas horas de sofrimento, de tribulação, de aflição, né? Agora, é preciso, então, a gente entender bem essa palavra de Deus, né? Na carta aos Efésios, capítulo 6, São Paulo chama a palavra de Deus a espada do Espírito. A espada do Espírito, com qual o Espírito Santo vence os inimigos, né? Muito importante. E o profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículo 10, ele fala a palavra de Deus, ele compara com a chuva. Assim como a chuva cai, fertiliza o solo, faz a semente germinar, nascer a planta, dar fruto, só depois a água da chuva volta para o céu, só depois que ela dá fruto. Então, o profeta Isaías fala assim: a palavra de Deus, ela dá fruto onde ela é lançada. Basta encontrar um coração aberto. É aquela palavra do semeador. Quando ela encontra um coração fértil, ela dá fruto, né? 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Agora, é importante a gente entender a palavra de Deus. Porque a gente sabe que a palavra de Deus, ela começou a ser escrita mais ou menos há 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, 3.200 anos, pelo menos, atrás. Num contexto totalmente diferente do nosso hoje, o contexto oriental, foi escrito em hebraico, depois também em grego, né? Então, é preciso a gente estudar um pouco isso para entender. Por exemplo, todo o Antigo Testamento, que é mais difícil de ser entendido do que o Novo, ele narra a história do povo judeu, do povo hebreu. Deus criou um povo a partir de Abraão para desse povo nascer o Salvador, né? Então, esse Salvador, né, foi preparado, né, pelo menos 1.800 anos para ele chegar. Abraão é de 1.800 anos antes. Então, conhecer a história do povo judeu é muito importante para você entender o Antigo Testamento. Quando você lê um livro, por exemplo, livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Josué, que época da história do povo judeu esse livro foi escrito? O que ele quis dizer para o povo judeu nessa época? Como entender, por exemplo, aquelas violências na Bíblia? Parece que Deus é um carrasco, parece que Deus não é amor, é um Deus que manda matar, eliminar todos os inimigos. Não, não é assim. Como entender, por exemplo, todo o livro do Gênesis, a criação do mundo, que é todo narrado de maneira assim, um tanto quanto poética, um tanto quanto parabólica, alegórica, né? Não pode ser entendido como um livro de ciências, né? Deus fez o mundo em 6 dias? Não, não. É uma parábola. A ciência vai explicar muita coisa. A fé e a ciência se encontram na Bíblia, né? A ciência confirma muita coisa da Bíblia, mas a Bíblia não é um livro de ciência. Então, esse entendimento é muito importante. Sabe, e é por isso que, ainda hoje, a igreja continua estudando muito a Bíblia, né? Uma vez eu estive. A primeira vez que eu fui em Israel, né, na Terra Santa, quando eu estava em Cafarnaum, na sinagoga de Cafarnaum, aquela sinagoga em que no capítulo 6 do Evangelho de São João, Jesus narra, né, a Eucaristia, né, o discurso da Eucaristia, eu vi lá, isso em 1984, mais ou menos, eu vi um homem num buraco lá, né, na sinagoga. Um chapéuzinho na cabeça, que estava só, e eu perguntei ele o que ele estava fazendo ali. Ele me disse que ele era um padre, pesquisador, arqueólogo, que estava pesquisando ali, debaixo, no subsolo da sinagoga de Cafarnaum, para entender um pouco melhor as coisas da revelação bíblica. Veja isso aqui, no final do século XX. E a igreja tem teólogos, exegetas. O que é o exegeta? Exegeta é aquele estudioso profundo da Bíblia, que ele estuda línguas antigas, estuda história antiga, ele estuda arqueologia, paleontologia, para poder entender o que Deus revelou. Porque uma linguagem que o escritor sagrado usou lá atrás não é a linguagem nossa hoje. Jesus fala certos provérbios que a gente não entende. Né? Por quê? Porque naquele tempo o povo entendia. Hoje, então, isso precisa ser explicado. Né? E uma coisa muito importante não para a gente entender é isto, né? É como a igreja recebeu de Deus o carisma de selecionar quais foram os livros inspirados pelo Espírito Santo. E a igreja diz que não entra mais nada na Bíblia. A Bíblia está fechada com o Apocalipse. Tudo que Deus quis revelar por escrito já está colocado aí, né? Se a igreja recebeu o carisma de selecionar quais são né? De ter o discernimento de quais são os livros da Bíblia, então a igreja recebeu também, importante entender isso, o discernimento para interpretar a Bíblia. Então, o magistério da igreja, formado pelo Papa e os bispos, interpretam para nós. Por exemplo, o que é o Catecismo da Igreja Católica? O Catecismo da Igreja Católica é uma interpretação da Bíblia. Não de maneira exegética, mas de maneira teológica e pastoral. Quem conhece bem o Catecismo da Igreja entende muito da Bíblia. Porque o Catecismo cita a Bíblia mais de 3 mil vezes. Então, a igreja interpreta para nós a Bíblia. A igreja vai dizer para nós como é que eu devo entender. Porque uma das coisas que caracteriza a Bíblia, e é muito interessante isso, é que cada escritor sagrado, ele escreveu no seu contexto de vida, seu contexto literário, seu contexto social, seu contexto político, E usando muitos gêneros literários. E cada gênero literário tem que ser interpretado diferente. Você não pode ler um Apocalipse com o mesmo jeito que você lê um livro histórico. Você não pode ler uma parábola do mesmo jeito que você lê um livro histórico. Você não pode ler uma poesia na Bíblia, um cântico, uma genealogia, do mesmo jeito que você lê, por exemplo, uma parábola. Entende? Então, o escritor, o intérprete da Bíblia, o exegeta, ele interpreta a parábola como uma parábola. Ele interpreta uma genealogia como genealogia. Ele interpreta um apocalipse como apocalipse. E são mais de 10 gêneros literários diferentes. O Midrash, o que é o Midrash, por exemplo? O Midrash é um fato histórico em que eles contam assim, dando uma ênfase religiosa muito profunda. Por exemplo, um livro, por exemplo, de Judite, que corta a cabeça lá do general Holofernes para libertar o povo judeu, tem que ser interpretado do jeito. Já o livro de Esdras, o sacerdote Esdras, que volta do exílio para a terra prometida, de outro jeito. Enfim, cada gênero literário precisa ser interpretado de maneira adequada. E por isso, a igreja tem estudo de 2.000 anos. Batalhões de teólogos, exegetas, hermeneutas, paleontólogos, arqueólogos, historiadores, debruçados em cima disso para entender. Você pega, por exemplo, uma Bíblia de Jerusalém, essa que está aqui atrás, Quanto detalhe no rodapé ela coloca para explicar um detalhe, outro detalhe, isso aqui, sabe? Porque a Bíblia não foi escrita assim como eu estou sentado aqui nessa mesa, com a caneta na mão, escrevendo, não, o Gênesis, ele foi escrito devagar, foram se somando os documentos, talvez desde Moisés até aqui, talvez 5 séculos antes de Cristo, Moisés é 12 anos antes de Cristo, então o escritor sagrado, ele foi coletando dados, informações, você vê, por exemplo, tem duas narrações da criação do mundo. Por quê? Porque são fontes diferentes. Tem a chamada fonte já vista, que era uma fonte de Jerusalém, a fonte eloísta, que era uma fonte de Samaria, tem a fonte Deuteronômio, depois tem a fonte sacerdotal, que é uma fonte que foi gerada lá no exílio, Depois se juntou tudo isso e deu o livro do Gênesis. Então, esses entendimentos ajudam a gente a compreender a Bíblia melhor. É o que a gente procura fazer num curso bíblico. Claro que um curso bíblico extremamente detalhado demoraria muito tempo. Tem gente que vai para a Terra Santa fazer curso bíblico aí, in loco, Às vezes fica lá 1 ano, 2 anos, tá estudando a Bíblia lá com os dominicanos, com os franciscanos. E é uma. Quem pode fazer, é uma oportunidade maravilhosa, fazer um doutorado, por exemplo, um mestrado lá na Terra Santa. Mas nós leigos que não temos esta condição, a gente pode entender o que é essencial. Então, a gente sabe, por exemplo, que a Bíblia, o Antigo Testamento, por exemplo, tem o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus tinham como a base da lei para eles, eles chamavam de a Torá. Torá, a lei. Eles falavam a lei e os profetas. Jesus, quando fala dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, Jesus fala, aí se resume toda a lei e os profetas. Eles entendiam isso. O que era a lei? Era o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. O que eram os profetas? Os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel e os outros profetas todos, né? Depois do Pentateuco, tem os livros históricos, que é uma literatura diferente do Gênesis, em muitos aspectos. Tu vai contar a história de Israel. Tu começa lá com Moisés, depois Josué, aí vem os livros dos juízes, né? Depois de juízes vem o livro dos reis, aí vem as crônicas que contam toda essa história dos reis, dos juízes, etc. Depois do livro 1 e 2 de Samuel, que conta também a história de Salomão, Saul, Davi, etc. Né? Depois vamos ter outros livros históricos, como o livro de, né, Esdras, o livro de Judite, o livro de Esther, o livro de Tobias, o livro de Macabeus 1, de Macabeus 2. São livros históricos, aí vão contar a história toda do povo judeu. E uma história que não é uma história simplesmente contada assim como a história do Brasil, história universal, não, é uma história religiosa. É uma história em que Deus conduz aquele povo. Eu não posso ler os livros históricos da Bíblia do mesmo jeito que eu leio um livro de história do Brasil. Ou leio um livro de história da América, ou história universal, que é diferente. Entende? Então, como é que eu vou ler um livro histórico? Que ensinamento eu vou tirar dali? O que que é verdade e o que que é, vamos dizer assim, uma certa ilustração que o escritor sagrado coloca para fomentar a fé do povo, né? Como um midrash, por exemplo. Entende? Então, isso é muito importante. Depois nós temos o livro dos profetas. É difícil interpretar o livro dos profetas. Os profetas, por exemplo, Daniel, Ezequiel, usam linguagem apocalíptica, cheia de símbolos, de sinais e coisas, então não é fácil de interpretar. Eu gostaria de lembrar aquilo que São Pedro fala na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 16, é algo que me impressiona muito. 2 Pedro 3, 16. São Pedro falando das cartas de São Paulo. O que é que ele fala? Olha que ele conviveu com São Paulo. Falava a mesma língua de São Paulo e estava no mesmo contexto de vida de São Paulo. No entanto, o que São Pedro fala? Ele fala que nas cartas de Paulo tem coisas difíceis de compreender que os espíritos ignorantes interpretam errado para sua própria perdição. Os hereges. Quem são os hereges? Os hereges interpretaram a Bíblia errada. Tem hereges dentro da igreja. Aliás, os hereges sempre surgem dentro da igreja, né? Muitos padres, bispos, patriarcas de Constantinopla, os grandes hereges foram da igreja. Martinho Lutero era doutor em teologia, era monge beneditino, né? Ário, que saiu com o arianismo, que negava a divindade de Cristo, baseado no Evangelho. Olha o perigo de interpretar o Evangelho errado. Então, nós temos aí uma série de heresias que nasceram, por quê? Porque a Bíblia foi interpretada errada. Está aí. Por isso que São Pedro fala, nas cartas de Paulo há coisas difíceis de entender, que os espíritos ignorantes, ou seja, que não interpretam a Bíblia direito, não ouvem a igreja, os espíritos interpretam para a sua própria perdição, como o fazem com as demais escrituras, São Pedro fala. Como o fazem com as demais escrituras. Então, um curso bíblico sério é um curso bíblico em que a gente ouve a igreja. Como é que a igreja interpreta isso? No tempo de Lutero, só aquela frase de Jesus, isto é o meu corpo que é dado por vós. Tem um santo da época que diz que tinha mais de 200 interpretações diferentes. Por quê? Porque Lutero criou aquela questão do livre exame da Bíblia. Cada um interpreta a Bíblia a seu bel prazer. Ah, o Espírito Santo inspira todo mundo e todo mundo então pode interpretar a Bíblia sozinho. Não é assim. Não é assim. Jesus disse: quem vos ouve a mim, ouve. Falou para os apóstolos, para a igreja, para o magistério da igreja. Quem vos rejeita, me rejeita. Por que que a fé católica nunca se dividiu? Claro, houve cismas, houve heresias, mas a igreja católica continua unida. Por quê? Porque Cristo colocou aí a hierarquia colocou o magistério da igreja para conduzir a igreja. Então, assim, a gente pode ter um bom entendimento da Bíblia, um entendimento correto e tirar da Bíblia ensinamentos muito bons que são edificantes para a nossa vida. Essa é a importância da gente fazer um bom curso bíblico. Meus caros amigos e amigas, eu recebo das pessoas, né, através das redes sociais, muitas perguntas, muitas dúvidas sobre a Bíblia, né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Eu procuro responder essas perguntas, né, nas lives que eu faço segunda, terça, quarta-feira, respondendo às perguntas das pessoas. E gravei até um curso bíblico em áudio, em 100 horas, né, que foi, inclusive, bastante difundido, né? Mas também as pessoas me pedem um curso bíblico no papel, em livro, né? Tem gente que prefere estudar em livro, ok? Então, eu comecei a escrever esse curso bíblico em livro. Já estamos aí publicando o primeiro volume, que é esse daqui, a introdução, né, à Bíblia, né, e o estudo do Pentateuco. É importante ter uma introdução sobre a Bíblia, como ler a Bíblia, como entender a Bíblia, a história do povo judeu, uma série de coisas importantes, os gêneros literários que os escritores sagrados usaram. Então, uma introdução à Bíblia é muito importante. Depois, eu faço um estudo aí nesse primeiro volume dos cinco primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá: o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Como entender cada um desses livros dentro do contexto da época, na história do povo judeu, tá certo? Então, é isso que eu estou querendo apresentar a vocês, né? Esse livro, né, que é o primeiro volume. Depois, se Deus quiser, já estou trabalhando no segundo, que são os livros históricos, né, da Bíblia. Ali você vai ter, por exemplo, o livro de Josué, depois Juízes, depois os reis, depois Samuel, depois as crônicas, enfim, Esdras, Neemias, Judite, Esther, os livros históricos, né? Como também Macabeus 1, Macabeus 2. E depois teremos os livros sobre os livros sapienciais da Bíblia: Salmos, Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, né? Cântico dos Cânticos, enfim. Depois, um outro volume sobre os profetas, né, os quatro grandes profetas: Isaías, Jeremias,